Semana em África.
Semana em que o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, esteve de visita a Paris e em Luanda, o candidato João Lourenço deu a sua primeira conferência de imprensa. Semana em que o antigo ministro moçambicano da Justiça foi condenado a 2 anos de prisão por abuso de funções e remunerações indevidas. Semana em que São Tomé e Príncipe assinalou 42 anos de independência. Semana em que, em Cabo Verde, o casamento homossexual voltou à ordem do dia. Semana em que na Guiné-Bissau o presidente recebeu o líder do PAIGC e a CNE afastou o cenário de eleições antecipadas ainda este ano. Bem-vindos ao Magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias que marcaram as antenas da RFI em português.
RFI, as vozes do mundo.
João Lourenço deu esta sexta-feira a sua primeira conferência de imprensa enquanto candidato. O cabeça de lista do MPLA às eleições gerais de Angola considera um falso problema a questão da futura coabitação com o atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, caso vença as eleições gerais de agosto próximo.
Esta questão, que às vezes é levantada, parece-me ser um falso problema. O presidente do partido e o vice-presidente do partido vamos trabalhar em perfeita harmonia, porque é do nosso próprio interesse que assim seja, para que consigamos então melhorar o que está bem e corrigir o que está mal.
O ministro da Defesa de Angola, que no início da semana tinha estado na capital francesa para entregar ao presidente Emmanuel Macron uma carta do seu homólogo angolano José Eduardo dos Santos. O secretário de Estado angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, deu-nos conta desta deslocação que levou João Lourenço igualmente a Roma.
Uma mensagem que versa sobre, naturalmente, as relações bilaterais e sobre o futuro dessas mesmas relações. Foi uma visita objetiva, só para a entrega da mensagem, e vamos fazê-lo o mesmo também na Itália.
Ainda em Angola foram libertados os 5 membros do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, detidos entre janeiro e março deste ano e acusados de crimes de assuada e de tentativa de homicídio contra um polícia que nunca compareceu em julgamento. O advogado de defesa, Sebastião Assurreira, da Associação Mãos Livres, congratulou-se com a decisão.
Sinto feliz por saber que os 5 foram devolvidos às suas famílias. Lamentamos da morte do dia 24 de julho. O autor moral e o autor material estão soltos. São agentes da polícia, estão bem identificados.
Mas o movimento do protetorado apresentou queixa contra eles?
Não apresentaram queixa contra eles. Nós iremos fazê-lo. E vamos exigir que tomem a peito esta situação.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a semana chega ao fim com a condenação do antigo ministro moçambicano da Justiça, Abdurrahmane Lino de Almeida, Orfeu Lisboa.
O Tribunal Judicial de Maputo decidiu nesta sexta-feira pela condenação e a uma pena efetiva de prisão ao antigo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdurrahmane Lino de Almeida.
O coletivo de juízes dessa secção decide, nos termos da Constituição da República, condenar o réu Abdurrahmane Lino de Almeida a uma pena de 2 anos de prisão, 6 meses de multa, calculada a taxa diária de 25% do salário mínimo, e ainda em 400 meticais de imposto de justiça. Deve o réu restituir ao Cofre Geral dos Registros Notariados o valor despendido de 1.789.287,25
Em Moçambique, a Polícia de Intervenção Rápida lançou gás lacrimogéneo na manhã de quinta-feira para dispersar os funcionários grevistas da Universidade Eduardo Mondlane. Estes exigem o pagamento do bónus de efetividade e de anuidade suspensos desde novembro de 2016. Antes, ao terreno chegou uma missão do FMI para clarificar as áreas de penumbra que permanecem no relatório sobre as dívidas ocultas realizada pela CRO. Venâncio Mondlane, deputado do MDM, oposição, sugeriu a retirada voluntária da imunidade às principais figuras envolvidas neste escândalo.
Ao nosso Presidente da República, um apelo muito especial que eu faço ao antigo Presidente da República, ao nosso colega Manuel Chang na Assembleia da República, a todos aqueles que estão envolvidos e que tenham imunidade, para a credibilização do nosso país, da nossa economia, neste momento em que há muitas acusações, há muitas especulações, que façam voluntariamente a renúncia da sua imunidade e coloquem-se à disposição da investigação e da justiça.
São Tomé, 102.8 FM.
Justiça e Economia marcaram os 42 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Evaristo Carvalho, presidente do país, aproveitou a ocasião para falar sobre a reforma do sistema judiciário e da reestruturação do ambiente de negócios no país.
É necessário maior união e colaboração de todos para que mais e melhor seja feito, sobretudo para assegurar ao país um desenvolvimento sustentável, cada vez menos dependente da ajuda externa e dos elementos exógenos fora do nosso controle.
Esta semana também o diário digital santomense Telanon, um dos mais consultados do arquipélago, foi pirateado. O jornalista Abel Veiga, diretor e fundador do site, afirmou que os técnicos em São Tomé e Príncipe e em França estão a trabalhar no sentido de apurar as causas e os rostos deste ciberataque.
Sei bem, enquanto diretor do jornal Telanon, que ele nunca foi bem visto pelo poder político aqui em São Tomé e Príncipe, e tudo quanto possam fazer para o comprometer, fizeram e vêm fazendo. Entretanto, o pessoal técnico está exatamente a trabalhar junto ao servidor em França, na perspectiva de tentar recuperar os estragos, obviamente.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o governo e a operadora chinesa de telefonia móvel Huawei assinaram um acordo para a primeira fase do projeto Cidade Segura para a capital do arquipélago. Assinado também esta semana foi um acordo para alargar a parceria estratégica entre Cabo Verde e a União Europeia a três novos pilares, como explicou na antena da RFI em português Luís Filipe Tavares, ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros.
Nós introduzimos o pilar que intitulamos investimentos, crescimento e emprego, outro pilar sobre a problemática dos oceanos e um terceiro pilar sobre as reformas institucionais com ênfase no setor da justiça. Vamos continuar a trabalhar para consolidarmos esta relação de cooperação com a União Europeia, que é extremamente importante para Cabo Verde.
Entretanto, a Associação Arco-Íris acusou o deputado Miguel Monteiro de incitar e estimular a homofobia e atos preconceituosos com as declarações que fez por escrito nas redes sociais. O secretário-geral do MPD disse ser 200% contra o casamento homossexual, apoiando-se em passagens da Bíblia. A RFI ouviu Elvis Tolentino, presidente da Associação Arco-Íris.
Nesta questão, sendo feita por um eleito da nação, está a fazer um atentado a uma questão básica de cidadania, que é a igualdade de todos perante a lei. E, acima de tudo, com o recurso a um texto sagrado, quando ele serve o Parlamento de um Estado que é laico e jurou defender a Constituição e não a Bíblia. Ele recorreu a um trecho particularmente violento. Este tipo de violência simbólica é intolerável num deputado da nação e, acima de tudo, acaba por incitar e estimular a homofobia e atos preconceituosos.
Bissau, 94 FM.
No âmbito do Diálogo Nacional para a Saída da Crise Política, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recebeu esta semana em audiência Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, o principal partido no Parlamento. Como nos relatou Moussa Baldé, o nosso correspondente.
A reunião entre o presidente guineense e o líder do maior partido no Parlamento durou cerca de uma hora e a saída de Domingos Simões Pereira, sorridente, não disse nada aos jornalistas, apesar da insistência desses em obter alguma reação sobre o teor da conversa. A RFI sabe, entretanto, que o encontro serviu para os dois dirigentes abordarem a aplicação do Acordo de Conakry, ou seja, a formação de um novo governo que seria integrado por todos os partidos com assento no Parlamento.
A Guiné vive uma crise política há cerca de 2 anos, mas a secretária executiva adjunta da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Cátia Lopes, afastou a possibilidade de eleições antecipadas ainda este ano, tendo em conta as imposições legais e a falta de meios financeiros.
Levando em conta os 3 meses necessários para a atualização e levando em conta a marcação da data das eleições, que tem que ser com 3 meses de antecedência, julgo que seria muito complicado realizar-se eleições antecipadas neste momento.
Fechamos este magazine com música, com um novo single de Ellie de Almeida, que conta com a participação especial de Jorge. É Zomban, é o nome da música que nos vai acompanhar até ao final deste magazine Semana em África. Obrigada pela sua companhia. Espanha um bongolão, sapatinha com pichão.
mesmo final. Desgraçar sem vergonha, que crê desgraçar.
Desgraçar o final, que crê mesmo final.
Desgraçar sem vergonha, que crê desgraçar. Zumba, zumba. Desgraçar o filho nasce,
que creme o final.
Desgraçar o seu vergonha,
que crê desgraçar.
Desgraçar o filho nasce,
que creme o final.
Desgraçar o seu vergonha,
que crê desgraçar.
Zomba, zomba. Zumba, yeah. Zumba, zumba.